Antecedente ao que foi agora há pouco apregoado, os embargos de declaração no recurso ordinário número 154-29, que procede de Brasília, relator ministro Henrique Neves da Silva, primeiro embargante José Roberto Arruda, segundo embargante coligação União em Força, embargados Ministério Público Eleitoral e outros. Ministro Henrique Neves, com a palavra.
Senhor presidente, eu levanto uma questão de ordem. Hoje, às 18h27, o advogado do recorrente, protocolou a seguinte petição. José Roberto Arruda, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência por ser o advogado, tendo em vista a iminência de julgamento da medida cautelar 23.180, que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão, inclusive, poderá acarretar alteração fática e jurídica superveniente, apta a afastar a causa de inelegibilidade, requerer que seja adiado o julgamento dos presentes embargos de declaração para a sessão de 11/9/2014, quinta-feira. Pede espera deferimento, Brasília, 9 de setembro. Eu, inicialmente, ouviria o Ministério Público sobre o pedido de adiamento e os recorridos, se estiverem presentes.
Você está falando do caso dos embargos de declaração.
Caso de embargos de declaração, há um pedido expresso do embargante de para adiamento desse julgamento. Eu até esclareço, senhor presidente, o que o embargante esteve comigo e me explicou, que hoje foi julgado no Superior Tribunal de Justiça o recurso que pendia contra a suspeição do juiz de primeira instância que prolatou a sentença, a qual posteriormente foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Mas que, independente desse recurso, há uma medida cautelar distribuída ao ministro Napoleão, na qual se pede a suspensão dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E essa cautelar, e realmente eu conferi pela internet, ela está conclusa ao ministro Napoleão já há algum tempo, e é que se indica que poderá haver um fato superveniente, a concessão de uma liminar nessa cautelar, segundo indica o recorrente, até a sessão de quinta-feira agora. Então ele pede adiamento. Eu, só para deixar claro também, segui exatamente o que diz o regimento interno, os autos me foram conclusos na sexta-feira, eu examinei, estou com o voto pronto, e trouxe para julgamento na primeira sessão seguinte. Então, estou apto a julgar, mas eu ouço o Ministério Público e o recorrido sobre pedido de adiamento.
Excelentíssimo senhor ministro relator, o Ministério Público se manifesta contrário a essa pretensão. Afinal de contas, trata-se de uma cautelar para emprestar um efeito a um recurso que ele não tem, né? E me parece que já passa da hora de a gente realmente decidir esse caso. Portanto, o Ministério Público espera realmente que os embargos sejam julgados hoje.
Excelência, o recorrido também se manifesta de maneira contrária, até porque estamos no curso das eleições e já há uma insegurança jurídica muito grande ao eleitor. Então, entendemos que seria o caso de julgamento. E me parece até que é uma ação cautelar no STJ, mas sequer foi interposto recurso especial, é o que me parece.
Então, a Corte está ciente da questão de fundo. Eu só gostaria, ministro relator, antes do voto de Vossa Excelência, anotar a seguinte questão. A Corte costuma, quando todas as partes estão de acordo, acatar o requerimento de adiamento. Isso já ocorreu. No caso, não há esse acordo, há uma divergência. E qual é a alegação para a suspensão do julgamento? É que há um pleito no Superior Tribunal de Justiça, com base, pergunto ao doutor José Eduardo, com base no 26C, com base no 26C. Da lei complementar, agradeço a Vossa Excelência a colaboração, com base no 26C. Ora, se nós adiarmos aqui este caso, nós teríamos que dar o mesmo tratamento a todos aqueles casos que tenham medida cautelar pendente no Superior Tribunal de Justiça, e isso barrar a atuação da Justiça Eleitoral. Então, todos os casos em que há registro de candidatura, em que há condenações que possam vir a ser suspensas no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, porque no caso de recurso extraordinário, quem analisa é o Supremo Tribunal Federal, ou aqui internamente no próprio TSE, quando se trata de condenações no âmbito da Justiça Eleitoral, em que também há a possibilidade da cautelar pelo 26C, nós teríamos que suspender a jurisdição dos registros de candidatura, que a lei estabelece ampla precedência sobre outros feitos, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Exceto habeas corpus e mandado de segurança, os registros de candidatura precedem a todos os feitos para aguardar decisões no STJ, no Supremo Tribunal Federal. E nós ficaríamos, então, vinculados a essas cautelares que nós não temos sobre ela nenhuma jurisdição. Nenhuma jurisdição. Nem sabemos se ela tem algum tipo de fumaça do bom direito ou de emergência para serem analisadas. Então, eu só, como presidente, responsável pelo andamento da Corte, para que não tomemos decisões que amanhã, em outros casos, teremos que tomar, talvez, outros tipos de decisão. Então, passo a palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, considerada a divergência de posição entre os recorrentes e recorridos, e somando ao que Vossa Excelência disse, eu indefiro o pedido de adiamento. Voto no sentido de indeferir.
Pergunto se estão todos de acordo. Então, Vossa Excelência pode ir ao julgamento do embargo de declaração. Indeferido o pedido de adiamento, decisão unânime, vamos julgar os embargos. A gente não pode julgar nada.
Senhor presidente, estou fazendo distribuir a cópia do voto e vou pedir vênia para não ler inteiro. O tribunal já tomou muito tempo desse caso. Eu vou ler a emenda. Eu, na realidade, estou acolhendo os embargos de declaração apenas para trazer alguns esclarecimentos sobre alguns pontos que foram postos pelos embargantes, mas mantenho a decisão de indeferimento do registro de candidatura. A emenda diz o seguinte: não há omissão na identificação da necessidade de juntada de certidões decorrentes de prerrogativa de foro, pois claramente apontado no acordo embargado, os artigos 11, parágrafo 1º, 7º da Lei 9.504 e 27.2c da Resolução TSE 23.405. Não há reformação em pejus quando o acórdão regional é mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral por se considerar presente a mesma hipótese de inelegibilidade reconhecida na origem. O eventual inconformismo com as razões de decidir não constitui tema a ser abordado e examinado em embargos de declaração. A omissão que desafia os declaratórios é aquela de vinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar novo julgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador, precedente ministro Marcelo Ribeiro. A contradição hábil a ensejar embargos de declaratórios deve mostrar-se internamente ao acordo e não entre premissas externas ao julgamento, como dispositivos legais ou constitucionais. Impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que, em vez de indicarem omissão ou contradição no julgamento, dirigem-se contra ratio iuris do acórdão, o precedente do ministro Salvo de Figueiredo, saudoso ministro Salvo de Figueiredo. Não há omissão no acórdão embargado, pois houve manifestação expressa do tribunal no tocante à observância do princípio da segurança jurídica, o que ensejou, inclusive, o respeitável voto divergente neste ponto. Concluo, senhor presidente, dizendo que embargos acolhidos para examinar os precedentes indicados pelo recorrente e prestar esclarecimentos sem alteração da conclusão no sentido de manter o indeferimento do registro de candidatura. Em relação a essa parte dos esclarecimentos, a coligação embargante trouxe trecho do recurso ordinário no qual era apontado um precedente da ministra Carmen Lúcia, no qual havia citação de outros precedentes da Casa. E eu estou dizendo que esse precedente da ministra Carmen Lúcia concluiu pela constitucionalidade do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, o que foi a linha mantida pela maioria do tribunal formada no julgamento anterior, no julgamento embargado. E em relação aos precedentes que estão citados dentro desse precedente, eu faço análise também para demonstrar que são situações diversas da tratada nesse caso, onde havia um pedido, após o trânsito em julgado do registro, é que se buscava a jurisdição eleitoral para alegar o fato superveniente em dois desses casos. E nesses casos eu digo que esse entendimento, inclusive, foi mantido no acordo embargado, nos debates, dizendo que se ocorreu o trânsito em julgado do registro, aí sim, só no recurso contra expedição de diploma, que o fato superveniente poderia ser alegado. Mas, senhor presidente, em linhas gerais, é este ponto que eu trago, destaco, e realmente, volto a insistir, eu não consegui encontrar na jurisprudência algum acórdão que tenha exatamente a característica desse, do fato ter sido verificado pela Secretaria antes mesmo da publicação do edital. E faço texto algumas outras considerações, então eu apenas presto esses esclarecimentos,
então, Vossa Excelência,
sem alteração do resultado.
Em parte para prestar esclarecimentos sem efeitos modificativos.
Exatamente, senhor presidente.
Ministro Admar Gonzaga. Ministro Gilmar Mendes.
Peço vice-presidente.
Então, eu proclamo o resultado. Após o voto do relator, conhecendo em parte dos embargos e, na parte conhecida, prestando esclarecimento sem alteração do julgamento, no que foi acompanhado pelo ministro Admar Gonzaga, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Chama a julgamento da relatoria da ministra Luciana Lócio, que eu peço, então, para retornar.